Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Duas das operações de maior risco à vida do paciente são os transplantes de coração e pulmão. Ambos são órgãos vitais e têm as condições para sua doação estabelecidas por critérios mais rígidos. Silvio Amadeu é cardiologista e membro da equipe de transplante cardíaco do Hospital das Clínicas da UFMG. Ele explica a necessidade de parâmetros rigorosos e dá alguns exemplos.
Doador de coração é um doador em que a gente refina um pouco mais a avaliação. Por uma situação muito específica, o transplante de coração, ele não tem chance de não dar certo. Se o doador for mal selecionado e o transplante for mal sucedido, o receptor vai necessariamente falecer na sala de cirurgia. Então, por isso, os critérios de avaliação do doador de coração são mais rigorosos. Ele não pode ter tido um infarto antes, ele não pode ser um paciente que já tenha passado por uma cirurgia cardíaca mais complexa.
Em todos os casos de transplantes, existe a necessidade de uma relação e compatibilidade entre doador e receptor. Nos casos de pulmão e coração, por exemplo, a compatibilidade também envolve uma afinidade física, como cita Silvio Amadeu.
O doador, ele tem que ter compatibilidade de grupo sanguíneo, né? Não é identidade, não precisa ser exatamente o mesmo grupo, precisa ser só compatível. E ele tem que ter uma compleição física, ou seja, o tamanho do doador tem que ser próximo do tamanho do receptor, tá? Até 10% a menos de tamanho ou 30% a mais, ou seja, os doadores maiores contemplam mais receptores, tá?
O pulmão é o órgão menos transplantado no Brasil, com um índice de 0,4 transplantes por milhão de habitantes, mesmo existindo uma demanda pela operação. Valéria Maria Augusto é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela explica a principal dificuldade encontrada para a realização do transplante pulmonar.
O pulmão é um órgão que se infecta quase que imediatamente à morte encefálica. Porque o doador, quando ele evolui para a morte encefálica, ele precisa de ser portado. O que quer dizer isso? Ele tem que ser mantido vivo às custas de uma ventilação mecânica. A ventilação mecânica exige que o paciente seja entubado. Ele é colocado com uma via aérea artificial. Essa intubação, todo paciente que vai evoluir para a morte encefálica geralmente exige, elas acabam carreando a infecção para o pulmão.
A professora Valéria ainda ressalta outro problema relacionado à captação, não só do pulmão, como de qualquer órgão.
O potencial do azul nosso ainda é muito mal aproveitado, é compreensível. Ele é visto como um indivíduo que não tem mais perspectiva de vida, de tratamento. Todos os cuidados se dirigem para o potencial sobrevivente. Isso é muito comum em ambulatórios, onde a gente tem os acidentados, que são os doadores em potencial.
Vale lembrar que aumentar a atenção aos casos graves, que podem evoluir para a morte encefálica, não significa diminuir os esforços para a recuperação de outros casos menos delicados. Tal atitude afirma a importância de não negligenciar possíveis doadores, que podem ajudar a salvar muitas vidas e que precisam de cuidados rápidos para evitar a deterioração de órgãos e tecidos. O Saúde Consciência vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva pra gente. Nosso e-mail é o radio.saudeconsciencia@gmail.com. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, conheça um pouco do papel da família na doação de órgãos e tecidos. Esta edição foi produzida por Bernardo Estilac, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou Larissa Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.